Boa tarde a todos. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária judiciária do órgão especial. Cumprimento inicialmente os eminentes pares, a doutora Rosânia Campiotto, representante do Ministério Público Federal, e registro as ausências justificadas dos desembargadores federais Terezinha Caserta e Neri Júnior. Convocados para compor quórum, os desembargadores federais Nino Toldo e Nelson Porfírio, aos quais já agradeço desde logo. Também quero registrar e cumprimentar especialmente o desembargador federal Marcos Moreira, que passa a integrar a partir dessa data o órgão especial. Aliás, data pretérita, mas esta é a primeira sessão que Vossa Excelência participa como membro efetivo do órgão especial. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, desejar muito êxito nesse seu biênio de atuação junto ao órgão especial. Seja muito bem-vindo. Registros aniversariantes do mês. Desembargador Carlos Francisco, no dia 25, desembargador Herbert, dia 17, desembargador Marcelo Vieira, dia 27, e desembargador João Consolim, dia 11. Né? Transcorrido apenas o desembargador João Consolim. A ata da sessão anterior foi distribuída e disponibilizada no SEI Julgar. Peço licença para dispensar sua leitura e consulte o órgão especial se podemos dá-la por aprovada. Todos de acordo? Aprovada a ata, então. Iniciamos os trabalhos, senhores desembargadores, com o item 93 do PJE, feito com pedido de vista... Feito com pedido de vista ao desembargador federal Nelton dos Santos, a indicação de retirada de pauta pelo relator, nosso vice-presidente, desembargador Johnson de Salmo. Vossa Excelência confirma a retirada?
Sim, senhor presidente. Justificando ao colegiado, com a lealdade e amizade de sempre, o eminente desembargador Nelton dos Santos conversou comigo a respeito de alguns aspectos não levados em consideração no voto. Então, sempre agradecendo a lianeza do nosso querido desembargador Nelton dos Santos, eu gostaria de retirar o voto para adequar a situação, senhor presidente.
Muito bem, então, por indicação do relator, retirado de pauta. Na sequência, temos feitos adiados também da eminente vice-presidência. Verifico que a indicação de retirada do item 92, feito 00073819312, Vossa Excelência confirma a retirada?
Sim, senhor presidente.
Quanto aos demais itens, Vossa Excelência fará um julgamento conjunto?
Senhor presidente, eu estou retirando também, se Vossa Excelência me permitir, os itens 11.
Certo.
38. 42.
42.
50.
50.
57.
57.
59.
59.
70.
70.
E justifico por quê, senhor presidente, esses peitos, agravos internos, eles tratam do tema 985 do Supremo Tribunal Federal, em que foi julgado, né? Então, nós temos aí que já apreciar a admissibilidade dos recursos excepcionais, não é? Isso foi feito e sobrevieram os agravos internos, porém, a discussão continua no Supremo Tribunal Federal e o ministro André Mendonça, em dezembro de 23, determinou a suspensão do trâmite dos processos. Então, inclusive no STJ, o senhor ministro vice-presidente tem mantido a suspensão lá, né, dos feitos que se encontram lá, os extraordinários. Então, por simetria, eu entendia de aplicar mesmo desiderato aqui, senhor presidente. Por isso, estou retirando esses feitos. Quanto aos demais, os votos foram colocados à disposição
Eminente relator, parece que são sigilosos esses?
Esses adiados, sim.
O que Vossa Excelência vai levar a julgamento seria, então, 94 e 95, não é isso?
Que são os adiados.
Na verdade, esses outros que Vossa Excelência indicou adiamento são os pautados, né?
Sim.
Sim. Mas nesta oportunidade, nós estamos apreciando 92, 94 e 95, que são adiados.
Pois não.
O 92, Vossa Excelência retirou.
Isso.
E o 94 e 95, a indicação da Secretaria de que se tratam de feitos com sigilo?
Sim.
É isso?
Mas...
É só sigilo documental?
O sigilo é documental.
Senhor. Documental. Podemos prosseguir, então, em sessão aberta. Sim. Para julgar os 94
e
95.
Sim.
Perfeitamente. Vossa Excelência, então, com a palavra.
Os votos foram disponibilizados aos eminentes colegas. Eu estou à disposição.
Itens em julgamento adiados da relatoria do desembargador federal vice-presidente Johnson de Salvo, itens 94 e 95. Há alguma divergência? Não? Proclamo resultados, ambos julgados à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Na oportunidade que formos julgar os pautados, os embargadores, já vamos indicar a retirada desses itens.
Tá,
ok?
Eu aproveitei isso.
Sim, claro.
Aproveitei já para indicar
sim,
esse.
Né? Perfeitamente.
Porque nós temos pedido preferência no 36.
Perfeitamente. Na sequência, temos o item 96 do PJE, que é um conflito de competência, também adiado, da relatoria do desembargador Nelton dos Santos. Vossa Excelência está trazendo feito?
Boa tarde, presidente, colegas, pessoas que assistem essa sessão. Sim, presidente, estou apresentando.
Vossa Excelência tem a palavra.
Sucintamente, presidente, apenas para fazer uma distinção, já que a matéria de fundo é comum e frequente a este órgão especial apreciar, trata-se de discussão de competência, conflito de competência em mandado de segurança, apenas com a singularidade de que, impetrado o mandado de segurança no foro do domicílio do impetrante, o juiz de primeiro grau despachou consultando o impetrante se não desejaria a redistribuição para o foro da sede funcional da autoridade impetrada. E, diante de resposta afirmativa, foi determinada a redistribuição, seguindo-se a suscitação de conflito. Então, não foi uma declinação de ofício, mas a pedido da parte impetrante. Essa é a síntese da discussão neste caso, presidente.
Pois não. A eminente Procuradoria Regional da República.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta corte. Eu ratifico o parecer.
O eminente relator para o voto.
Eu estou propondo a solução conforme precedente da colenda primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e também da nossa colenda primeira sessão, ambos os julgados citados no voto, no sentido de que, uma vez feita a opção pelo impetrante dentre as alternativas oferecidas pelo sistema, não cabe uma reconsideração. Por isso, estou julgando procedente o conflito e determinando que o feito seja processado e julgado perante o foro originariamente distribuído.
Pois não. Algum destaque? Alguma divergência?
Não.
Proclamo o resultado. A unanimidade decidiu-se nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, temos feitos pautados de 1 a 87 do PJE, da relatoria do eminente desembargador federal vice-presidente, Johnson de Salvo. Já reiteramos aquelas retiradas de pauta, né? 11, 38, 42, 50, 57, 59 e 70. Registro, antes de iniciarmos os julgamentos, que há impedimento do desembargador Marcelo Saraiva nos itens 49 e 52 e a indicação de preferência no item 36 e também no item 86. Vossa Excelência destaca esses dois itens, 36 do PJE, e 86.
Pois não, senhor presidente.
Vossa Excelência, com a palavra.
Bem, aqui também cumprimentando Vossa Excelência e todos os demais presentes, nossos colegas, Ministério Público, advogados, funcionários. Este caso, por ser um pedido de preferência, senhor presidente, eu vou fazer um julgamento sintético com base na proposta de ementa, né? É um agravo interno proposto por Paulo Roberto Brunetti em face de decisão desta vice-presidência e negou seguimento ao recurso extraordinário. E o Paulo Roberto Brunetti alega a inocorrência de contrariedade das suas alegações ao tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Em discussão está a questão consistente em saber se a decisão monocrática da vice-presidência que negou o seguimento ao recurso extraordinário está equivocada ao invocar o óbice constante do tema de repercussão geral 339. Senhor presidente, verifica-se que nas razões do agravo não se impugna a decisão de negativa de seguimento de recurso especial excepcional, mas sim a parte insiste na veiculação de argumentos por meio dos quais seria a recorrente considera equivocada a decisão produzida pelo órgão fracionário da corte. Decisão esta que se mostra em conformidade com o precedente vinculante representado no tema 339. Não há demonstração de que a decisão monocrática da vice-presidência também está equivocada ao invocar o óbice deste tema. Portanto, senhor presidente, eu estou desprovendo o agravo interno.
O relator nega provimento ao agravo interno. Algum destaque? Alguma divergência? Não? Proclamo o resultado. O órgão especial decidiu unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Vossa Excelência tem a palavra para o destaque no item 86.
Pois. No item 86, nós temos agravos internos. E aqui, senhor presidente, foi aplicada a tese fixada no tema 756 do STF. Portanto, os recursos estão sendo desprovidos. Eis que, sinteticamente, temos que a inobservância da tese fixada no tema 530 asseverou-se o seu afastamento no âmbito superior na situação de tentativa de burla, jurisprudência classificada do próprio Tribunal Superior, devendo prevalecer nesta hipótese a coisa julgada material. É o que se tem com a aplicação da tese fixada no tema 756 do STF, a presente demanda, assentando a constitucionalidade da vedação contida no artigo 31, parágrafo 3º da Lei 10.865, de 2004, conforme se depreende da decisão proferida em sede de admissibilidade recursal. Portanto, é descabido o pedido. A matéria trazida pela parte contribuinte foi efetivamente tratada pelo STF no tema 756, e obedecida à anterioridade nonagesimal pelo legislador, a Suprema Corte atestou a constitucionalidade da vedação contida no citado artigo 31, parágrafo 3º, não sendo reconhecido o direito adquirido a regime tributário pelo contribuinte ou caráter retroativo da norma, respeitado o prazo constitucional para vigência da norma desfavorável ao contribuinte. Na sequência, senhor presidente, eu trouxe o texto do tema 756 do Supremo Tribunal Federal e foi fixado por decisão de 28 de novembro de 2022. Então, os recursos ficam desprovidos. É esse o voto, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. O eminente relator nega provimento ao agravo interno. Indago ao colegiado se há algum destaque, alguma divergência? Não? Proclamo o resultado. O órgão especial decidiu a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, a quem agradeço. Na sequência de pauta, temos o item 88, conflito de competência, relatoria do eminente desembargador Marcelo Saraiva. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório.
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimentando.
Perdão. Antes de prosseguir, temos os outros processos, né, que não foram objeto de destaque. Vossa Excelência julga em bloco os demais? De 1 a 87, com exceção dos destacados, todos julgados em bloco?
Sim, senhor presidente.
Perfeito. Os demais julgados em bloco pelo eminente relator, todos de acordo? Perfeito. Então, proclamo o resultado em todos os demais votos do eminente relator, no bloco de 1 a 87, excetuados os destaques, julgados à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Desculpa, desembargador Marcelo Salário, agora
sim. Presidente.
Não, desculpe. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório.
Muito obrigado. Também cumprimentando a todos, senhor presidente. Aqui cuida-se de conflito de competência entre juizados federais das execuções fiscais da subseção judiciária do Estado de São Paulo, suscitado nos autos de execução fiscal juizada pelo Inimetro contra a Nestlé do Brasil Limitado. A questão de decidir consiste em definir se a execução fiscal deve ser distribuída livremente ou por dependência à ação antecipatória de garantia antecipada. De início, reconheço a competência de órgão especial para análise do presente conflito de competência.
Desembargador, só um minutinho, que eu vou dar a palavra à Procuradoria Regional.
Perfeitamente.
Na sequência, Vossa Excelência prossegue com o voto. Perdão.
Excelência, eu ratifico o parecer.
Pois não. Agora sim, desembargador, com a palavra.
Muito obrigado mais uma vez. Então, eu reconheço a competência do órgão especial para conhecer do conflito. No mérito, consigno que este colegiado do órgão especial decidiu em casos análogos envolvendo as mesmas partes pela inviabilidade da reunião das demandas, notadamente à vista da especificidade diante do número elevado de créditos garantidos na tutela antecedente. O reconhecimento da prevenção na espécie poderá acarretar tumulto processual em prejuízo à satisfação da tutela requerida, além de dano à administração da justiça, com afronta à celeridade processual e à eficiência da prestação jurisdicional. Assim, considerando que a execução fiscal subjacente foi inicialmente distribuída perante o juízo da 7ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, é que surge competente para o seu processamento e julgamento. Assim, julgo procedente o conflito negativo de competência nos termos da fundamentação. É como voto, senhor presidente.
Procedente. No eminente relator, julga procedente o conflito negativo. Indago ao colegiado se há algum destaque,
presidente,
alguma divergência. Pois não, vocês têm a palavra.
Apenas consignar a minha habitual ressalva de entendimento em contrário.
Perfeitamente.
Obrigado.
Algum outro destaque? Não? Todos de acordo? Perfeitamente. Então, proclamo o resultado. O órgão especial decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator com a ressalva de entendimento do eminente desembargador Neto Todos Santos, corregedor regional. Na sequência, temos o item 89 do PJI, que é o mandado de segurança de relatoria da eminente desembargadora federal Adriana Pilege. Considerando o meu impedimento para este feito, transfiro a presidência ao eminente desembargador vice-presidente Johnson de Salvo.
Pois não, obrigado, senhor presidente. Este é o mandado de segurança 5.340. A relatoria da eminente desembargadora Adriana Pilleri. Indago da eminente desembargadora.
Nesse fato, parece que ele ia pedir.
Se dispensa a leitura do relatório. Pois não. Como se manifesta a ilustre representante do Ministério Público?
Eu ratifico o parecer.
Pois não. Ratificado o parecer, devolvo a palavra à eminente relatora para o seu voto. Embargadora, por favor, Vossa Excelência está sem microfone.
Não, já está funcionando, eu que esqueci. Perdão. Então, a controvérsia se cinge ao problema do cargo de analista judiciário e ao edital de abertura do concurso. A ação foi tempestiva, conforme também consta do voto, e ressalvando que a reserva de vagas para negros em concursos encontra guarida na Constituição Federal, nos termos da Lei 12.990 e da Ação Direta 41, julgada pelo STF. De acordo com esta legislação, o artigo 1º da Lei 12.990 estabelece o percentual de 20%. Na hipótese de fracionamento, quando a aplicação do percentual de 20% ao número de vagas não resultar inteiro, aplica-se a regra prevista no parágrafo 2º, aumentando ou diminuindo de acordo com os decréscimos. Se igual ou maior a menos a 5 décimos, aumenta. Se inferior, diminui. Nesse sentido, é a resolução 203 do Conselho Nacional de Justiça. Por esta razão, o edital do certame previu condições específicas para as inscrições e convocações dos candidatos negros que optaram por concorrer tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de classificação específica dos candidatos negros. Reproduzo a seguir as disposições editalícias, também constando do voto as termos do edital. No caso dos autos, o edital de abertura estabeleceu inicialmente uma vaga para o cargo de analista judiciário especializado em engenharia mecânica, momento em que não era possível a reserva de vagas para negros em razão do número de vagas ser inferior a 3. No entanto, atendendo à possibilidade de surgimento de novas vagas, foi previsto no inciso, no item 6.1 do subitens do edital, o modo de preenchimento dessas vagas, o qual, seguindo o parâmetro das normativas já citadas, acresceu norma exemplificativa no item 6.1.2, que reserva vagas para os candidatos negros se daria a partir da terceira vaga, seguindo sucessivamente em intervalos de cada 5 vagas. No concurso, em apreço, foram aprovados 10 candidatos de analista judiciário de especialidade de engenharia mecânica. O primeiro colocado dos aprovados na ampla concorrência, Lucas Ferreira Baldo, também primeiro colocado na lista de pessoas com deficiência, foi nomeado pelo ato 6220, em vaga decorrente do falecimento do Wagner Bernardo. No mesmo ato, em vaga decorrente da aposentadoria de outra servidora, foi nomeado o segundo colocado da ampla concorrência, razão da alteração de especialidade de cargo de analista judiciário. Contudo, em virtude da perda do prazo legal para a posse do primeiro colocado, Lucas Baldo, o primeiro cargo permaneceu vago, tendo sido levada a cabo a terceira nomeação. E diante dessas 3 nomeações para o preenchimento das vagas do cargo em discussão, a terceira nomeação acertadamente observou a lista de aprovados negros e não a da ampla concorrência, nomeando-se Alex de Souza Gomes, 8º colocado na lista da ampla concorrência. A nomeação do candidato Alex de Souza Gomes obedeceu aos critérios de alternância e proporcionalidade consoante item 666 do edital, que espelha a redação da lei, conforme também abaixo. Tratando-se de nomeação de decorrente, não aproveitamento de vaga de candidato por ampla concorrência, não há que se falar em ocupação da vaga pelo candidato subsequente da lista. Logo, não pode valer o argumento do impetrante de que a vaga de ampla concorrência remanescente deveria ser preenchida por ele, diante da exclusão do primeiro colocado, pois, apesar de ter sido o terceiro colocado, o regramento acima explícito impõe que a terceira nomeação seja de um candidato que faz jus à cota racial. Com efeito, uma vez que o edital previu a nomeação de pelo menos 3, não era o caso de se promover a reserva de vaga destinada à política afirmativa, como informou o impetrante. No entanto, a partir do momento em que qualquer das vagas previstas não foram preenchidas por candidatos da ampla concorrência, o terceiro nomeado deve ser o primeiro colocado da lista de candidatos negros. Do contrário, nunca seriam nomeados pessoas negras ou com deficiência, esvaziando-se o intuito da política afirmativa. Diferente é a situação do candidato da lista especial de negros, que é excluído. Por expressa previsão legal, tal vaga deve ser destinada ao próximo candidato que atende aos requisitos para a obtenção da cota racial, nos termos do artigo 3º e parágrafo 3º da lei. Essa norma foi também reproduzida na Resolução 206 do CNJ. O mesmo, todavia, não ocorre com a desistência ou a exclusão do candidato da lista de ampla concorrência, por ausência de previsão legal e editalista. Nesse caso, o foco deve ser não a vaga, mas a nomeação, que confere maior efetividade à política de cotas, cuja constitucionalidade já foi, repita-se, afirmada pelo STF para pessoas negras e com deficiência. Ante o exposto, denego a segurança, julgando extinto o feito. Julgando prejudicado o agravo, descabe condenação em honorários, tendo em vista o disposto do artigo 25 da Lei 12.16 de 2009. É o voto, Excelência.
Pois não, cumprimentando Vossa Excelência, vamos proceder à colheita de votos, mas
senhor presidente,
indicação...
eu pedi vista antecipada do caso.
Pois não. O desembargador Mayra Maia pede vista antecipada deste caso. Os demais colegas aguardarão? Pois não. Então, o resultado provisório é o seguinte. Após o voto da eminente relatora, que pediu vista antecipada, o desembargador Mayra Maia, sendo que os demais membros do quórum aguardariam, ficando, portanto, o julgamento suspenso. Esse é o resultado provisório, senhor presidente. Devolvo-lhe a presidência.
Agradeço, eminente desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente. Prosseguimos com os feitos pautados, com o item 90 do PJE, conflito de competência da relatoria da desembargadora federal Ana Yucker. Também há o item 91, mas são casos distintos, não é? Vossa Excelência vai fazer o julgamento em separado, né? São situações diferentes, não é isso? Vossa Excelência tem a palavra para o relatório no item 90.
Senhor presidente, para não perder o costume, boa tarde a todos, a todas, todos os presentes. Meu computador acabou de reiniciar. Não tem, é sempre comigo, não tem jeito, né? Tudo bem.
Nós temos aqui um voto escrito aqui, se Vossa Excelência.
Não, eu leio. O doutor Marcelo me ajudou. O doutor Marcelo me ajudou. Fico até.
Perfeitamente.
Nervosa sempre.
Para o relatório no 890, desembargadora.
Então, tá ok. Trata-se de conflito suscitado pelo desembargador Batista Pereira, pertencente à 10ª turma, em face da desembargadora Aldre Gasparini, pertencente à 2ª turma. E agora o gabinete foi assumido por outro desembargador. Para que seja definido qual das sessões desta corte compete apreciação para o recurso de apelação e mandado de segurança. O mandado de segurança foi ajuizado em 2021. Eu acho que isso é um fato relevante, porque nós estamos em 2025 e ainda estamos discutindo quem vai decidir a apelação. Tá? O impetrante Daulines Reni Emílio postula a concessão de segurança para determinar que o impetrado, gerente do INSS, antecipe a concessão de salário e maternidade em favor da sua empregada doméstica em razão da pandemia de coronavírus, já que a laborista se encontrava gestante no período e, portanto, inserido nos grupos de risco estabelecidos pelo decreto de emergência. Então, vigente. Inicialmente distribuída a uma das varas previdenciárias da capital, a competência foi declinada para uma vara previdenciária. Redistribuídos os autos, foi denegada a segurança para uma vara civil. Em 4 de 24, que foi sentenciado. Em abril de 24, o desembargador Rubens Caristo, da segunda sessão, declinou da competência para o julgamento do feito para a primeira sessão. Aí, da primeira sessão, foi para a segunda, da segunda foi para a terceira, e aí suscitado o conflito. E eu recebi o processo. Esse é o relatório.
Perfeitamente. Ouvimos a Procuradoria Regional da República.
Eu ratifico o parecer, Excelência.
Eminente relatora, com a palavra para o voto.
Então, trata-se de conflito de competência suscitado pela 10ª turma, 3ª sessão, em face da 2ª turma, 1ª sessão, para que fosse definida qual das sessões da corte seria competente para apreciar o recurso de apelação. E aí eu coloco que a competência no âmbito do Tribunal Regional é agregada pela matéria e pela natureza da relação jurídica. E na petição inicial da parte, ela narra que ela quer que o Estado, o INSS, arque com o pagamento do salário, na verdade é do salário da empregada dele, que era gestante durante a pandemia. E esse benefício é um benefício tributário, cuja relação jurídica era regulada pelo Ministério da Economia, tá? E, na verdade, não era uma relação de trabalho, não era uma relação jurídica previdenciária. E a inicial está muito, muito, muito confusa, mas eu coloco que a gente deve entender a petição inicial pelo que a parte quis dizer, e não pelo que ela efetivamente disse. Então, ele pretendia esse benefício que era mantido pelo Ministério da Economia. Então, o endereçamento está incorreto, porém, a relação jurídica está lá. Então, eu entendo que, na verdade, o competente é o desembargador da 2ª sessão, o desembargador Rubens Calixto. Então, eu acolho o conflito de competência, mas declaro competente um terceiro desembargador, que é o doutor Calixto, da 2ª sessão. Esse é o voto.
Algum destaque? Não? Todos de acordo?
Não liga, até o próximo.
Todos de acordo? Proclamo o resultado. O órgão especial decidiu a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Prosseguimos com o item 91. Também o conflito de competência da relatoria da eminente desembargadora Ana Yucker. Registro inicialmente o impedimento da desembargadora Adriana Pilege. Vossa Excelência tem a palavra para o relatório.
Traz o conflito de competência suscitado pela 3ª turma do Tribunal Regional Federal, em face da 10ª turma, para dirimir a controvérsia quanto à competência para conhecer apelação e mandado de segurança, cujo objeto é a omissão do INSS em apreciar pedido de reativação de benefício previdenciário suspenso. A impetrante era uma beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição, que foi regularmente concedida e implantada. E, conforme o demonstrativo dos autos, os valores foram disponibilizados via cartão magnético, mas não foram sacados até a competência 02 de 20, o que enseja o bloqueio automático do benefício da autarquia, depois de 6 meses. Em razão da pandemia de COVID-19, a impetrante tomou ciência do bloqueio anos depois, ocasião em que formulou um pedido de reativação do benefício em julho de 23. Transcorrido o tempo mais do que considerável, a autarquia manteve-se inerte e o que motivou o ajuizamento do mandado de segurança. A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, alegou a existência de uma fila única de análise de requerimentos, sem responder ao pleito específico de reativação. Informações foram prestadas, parecer, e esse é o relatório.
Agradeço, Vossa Excelência. Ouvimos a Procuradoria Regional da República.
Senhor Presidente, eu ratifico o parecer.
Agradeço, Vossa Excelência. O eminente relator com a palavra para o voto.
Acabou de sair, está aqui também o doutor Marcelo. Não, está aqui. Eu reafirmo que a competência do Tribunal Regional Federal é agregada pela matéria, natureza da relação jurídica. e não basta considerar apenas a aparência formal da pretensão ou a nomenclatura atribuída pela parte impetrante. Impõe-se, para o fim de fixação de competência, exame detido da análise da causa de pedir. É, no caso da impetrante, ela já dispunha do benefício, foi suspenso em virtude de não ter sacado. E o pedido de reativação foi formulado em 23 e não foi apreciado. Então, é importante destacar que o mandado de segurança não tem por objeto o direito à concessão do benefício previdenciário, já reconhecido, e sim a omissão da autoridade coatora em não apreciar o pedido dela de reativação. E, no caso, se trata de procedimento administrativo e concluo eu pela competência da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Dessa forma, julgo improcedente o conflito suscitado.
Agradeço a Vossa Excelência. Algum destaque? Alguma divergência? Proclamo o resultado, órgão especial por unanimidade, decidiu nos termos do voto eminente relator. Eminentes pares, assim concluímos a pauta de julgamentos da sessão judiciária e já peço licença para iniciarmos a sessão administrativa.
Obrigado desde de manhã.
Inicialmente destaco a solicitação de dispensa da leitura da ata, já disponibilizada a Vossas Excelências. Indago, gente, se há algum apontamento, comigo, algum, né, destaque. Não? Aprovado?
Sim, senhor presidente.
Proclamo o resultado. Indico a aprovação da ata disponibilizada a Vossas Excelências. Temos também atos para referendo, e esse é o objeto único da presente sessão administrativa. O ato número 6.720, que diz respeito à alteração de ato de convocação de colega para atuar no tribunal. O 6.739, também ato referente à convocação de magistrado para o tribunal, e o 6.757, também de convocação de magistrados. Indago a Vossa Excelência se podemos ratificar todos esses atos ratificados.
Sim, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, todos os atos foram referendados. Antes de encerrar, apenas fazer o registro, né, havia... importante destacar que, com a aposentadoria do desembargador Batista Pereira, o desembargador André Nabarrete passa a exercer a função de decano da corte, né? E esta é a primeira sessão que Vossa Excelência participa depois de férias. Então, além de registrar esse fato, também gostaria de saudar Vossa Excelência pela função que passa a exercer de mais antigo da corte, não só neste órgão especial, mas também no plenário da corte.
Se me permitem, todos já me conhecem há muito tempo, até pela antiguidade, né? E agradeço os votos, espero contribuir com as minhas limitadas faculdades a respeito das questões que são tratadas aqui, e sempre mantendo um clima de harmonia, de respeito com os colegas. Espero que isso ocorra enquanto estiver aqui neste tribunal. Obrigado.
Agradecemos a Vossa Excelência. Nada mais havendo, se ninguém quiser fazer uso da palavra, nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.
Tem assuntos mais candentes, né?